Bom dia a todos. Ontem na live eu prometi que falaria um pouco sobre a diferença, né, do modo como nós passamos o tempo, quando nós passamos a virada do ano e como outros povos passaram, né, esse momento, essa transição. Para nós é uma virada de ano, simplesmente, né, a gente simboliza isso de certa forma, a gente celebra essa virada de ano, né, como se o tempo fosse independente de nós, seres humanos. Para o homem tradicional não era assim. Para o homem tradicional, o tempo era algo construído por ele. E ele construía esse tempo através dos ritos. O ano era o próprio mundo. Em certos povos, inclusive, o termo para ano é o mesmo que o termo para mundo. Isso é de extrema importância para entender como que o homem tradicional experimentava o tempo. Para o homem tradicional, nós falamos de todas as tradições, porque nós operamos dentro daquela dicotomia. Que tem um valor metodológico, eu diria, funciona quase como tipos ideais, né, digamos assim, entre o mundo da tradição e o mundo moderno. O homem da tradição e o homem moderno. Isso não é algo que nós tomamos como a priori, isso é resultado de pesquisas, ou seja, essa construção conceitual desses dois blocos, ela já é resultado, sim, de um trabalho prévio, que é justamente esse do estudo das sociedades tradicionais e dos povos que antecedem a modernização, que não foram ainda dominados e colonizados pelo processo de modernização. Então, esse homem tradicional seria, na verdade, o homem de todas as épocas, com exceção da nossa época, que tem, sim, certos elementos e certas bases anômicas. Bom, Nietzsche, ele também entende assim, ele chama o homem normal, digamos assim, como um homem religioso, ou o homo religiosus, que seria esse homem do mundo tradicional. Nós veremos então um pouco sobre a forma como o homem construía o tempo, a forma como o homem passava de ano, né, digamos assim. Não era só uma passagem, era uma construção toda, e isso deve ficar claro ao fim da nossa leitura aqui. Nós passaremos por muitos tópicos interessantes que também dizem respeito à proposta do canal. Tem muita coisa interessante aqui que pessoas perguntam para mim que talvez estejam respondidas aqui também. Enfim, é um texto que a gente pode aproveitar para muita coisa. Vamos lá. Entronização e cosmogonia. Os ritos de entronização, eles têm muita coisa em comum com os ritos de cosmogonia. O rito da entronização de um rei, ele reproduzia esse gesto arquetípico da criação. O rei é aquele que está no centro do cosmo. Ele é, de certa forma, o cosmocrator. Portanto, para que o mundo seja renovado, é preciso que se refaça a cosmogonia. É preciso que a cosmogonia volte a acontecer. Para isso, é preciso que o centro dessa operação esteja ali na figura do rei, na figura do soberano. O rei, ele pode servir de base para essa atualização da cosmogonia, justamente porque ele não pertence mais a essa ordem. Está comunicado diretamente com o mundo do ser, com o polo. Por isso, ele deve ser o eixo, né, dos rituais de renovação. Todo ritual de renovação de mundo vai precisar do rei. Vai precisar agir sobre o rei ou o soberano. Uma coisa muito, muito, muito interessante. Rocard observou que em Fide a cerimônia de entronização do rei é denominada criação da modelação do mundo, perdão, é criação da modelação da terra e ou criação da terra. A ênfase aqui é em fashioning, né, que tem essa ideia de modelar, de criar enquanto dar forma. Quando da ascensão de um soberano, a cosmogonia era simbolicamente repetida. Segundo uma interpretação recente, a sagração do rei indiano, Rajasuya, incluía uma recriação do universo. E, efetivamente, as diferentes fases do ritual levavam a efeito sucessivamente a regressão do futuro soberano ao estado embrionário, sua gestação de um ano e seu renascimento místico como cosmocrator, identificado simultaneamente com Pratyapati, o Deus Todo, e com o cosmo. O período embrionário do futuro soberano correspondia ao processo de maturação do universo e é muito provável que estivesse originalmente relacionado à maturação das colheitas. A segunda fase do ritual leva a efeito a formação de um novo corpo divino do soberano. A terceira fase do Rajasuya é constituída de uma série de ritos, cujo simbolismo cosmogônico é amplamente frisado nos textos. O rei ergue os braços. Essa imagem é muito, muito, muito interessante. Prestem atenção nisso. O rei ergue os braços. Ele simboliza a elevação do Axis Mundi. Ao receber a unção, o rei permanece de pé sobre o trono, com os braços erguidos. Ele encarna o eixo cósmico fixado no umbigo da Terra, isto é, o trono, o centro do mundo. A aspersão associa-se às águas que descem do céu, ao longo do Axis Mundi, isto é, o rei, a fim de fertilizar a Terra. Impossível aqui não recordar também do simbolismo seminal, né? Essa imagem das águas divinas descendo do céu à Terra, né? Como sêmen ou como semente, é bastante comum. Se costuma dizer que é justamente uma espécie de garoa de luz, se quiserem chamar assim, eu não conheço outro termo mais adequado para traduzir isso, mas é uma espécie de garoa de luz que irá ressuscitar os mortos no dia do juízo final. Então é a chuva, ou aquela água que desce luminosa até a Terra, ele simboliza justamente o poder de vivificar. Na época histórica, o Rajasuya só era praticado duas vezes. A primeira para sagrar o rei, e a segunda para assegurar-lhe uma soberania universal. Nos tempos proto-históricos, entretanto, o Rajasuya era provavelmente anual, sendo celebrado para regenerar o cosmo. Era o que ocorria no Egito. A coroação de um novo faraó, escreve Frankfurt, pode ser considerada a criação de uma nova época, após uma perigosa interrupção da harmonia entre a sociedade e a natureza, uma situação, portanto, que faz parte da natureza da criação do universo. Isso é bem ilustrado por um texto contendo uma maldição aos inimigos do rei, que são comparados a Apophis, a serpente das trevas que é destruída por Ra ao alvorecer. Mas a comparação tem um curioso adendo. Eles são iguais à serpente Apophis ao alvorecer do ano novo. A especificação ao alvorecer do ano novo só pode ser explicada no sentido de uma intensificação. A serpente é derrotada a cada nascer do sol, mas o ano novo celebra a criação e a renovação diurna, meio como a abertura do novo ciclo anual. Um dos tópicos centrais do meu livro, que pretendo terminar talvez no ano que vem, já não prometo quando, são os rituais de renovação de mundo. E é muito interessante perceber que eles são sempre precedidos, e o Mircea Eliade fala disso bastante nesse livro, em outros capítulos, essa renovação de mundo, ela é, via de regra, precedida por uma espécie de lamentação, que é quase o gênero literário da antiguidade. Tem sempre os mesmos topoi, são documentos que falam sempre de uma forma poética, ou, de certa perspectiva, mágico-cerimonial, que falam de uma espécie de mundo invertido. Então você tem lá, por exemplo, o sacerdote, ou seja lá quem for, enunciando sempre uma fórmula comum em diversas sociedades, que seria como que o prelúdio para os ritos de renovação de mundo. Então essa fórmula que, digamos, preludiava o rito de renovação de mundo, ela era cantada, digamos assim, por um sacerdote ou algo do tipo, e narrava uma espécie de mundo invertido. Descrevia, na verdade, um mundo invertido. Um mundo que ficou de ponta-cabeças. No pergaminho de Apuera, por exemplo, do Egito, nós temos um ótimo exemplo desse gênero, digamos assim, que, na minha leitura, integrava como prelúdio os ritos de renovação do mundo. Então você tem lá, por exemplo, que os pobres não respeitam mais, né, os homens da elite, a elite também está corrompida, esse monte de coisa. Boa parte da função dos sacerdotes ou do sacerdócio envolvido nesses ritos era identificar os sinais no mundo, na natureza, no espaço artificial, coletivo, ali do ser humano, enfim, os sinais de que o mundo estava acabando, de que o mundo estava envelhecendo, de que o mundo estava morrendo. Esse momento equivale a uma repetição, digamos assim, da substância pré-cósmica, uma espécie de caos, que é simbolizada, por exemplo, sempre como uma serpente, às vezes um dragão, ou uma criatura mitológica com esses traços ou atributos simbólicos. E o cosmo era construído no golpe fatal que o deus infligiu a essa serpente. Então, uma das funções do soberano é atualizar essa luta e essa vitória. Se o soberano não conseguir fazer isso, não terá cosmo. Se o soberano estiver, por exemplo, reencenando essa luta, como uma espécie de dança, ou algo coreografado, enfim, se ele errasse algo, seria um erro na estruturação do cosmo, e portanto teria consequências gravíssimas. A presença mesma do soberano encarna essa força, esse momento, de criador vitorioso. Vemos assim por meio de qual mecanismo o enredo cosmogônico do Ano Novo pode ser integrado na sagração de um rei. Os dois sistemas rituais perseguem o mesmo fim, a renovação cósmica. Mas a renovação efetuada por ocasião da sagração de um rei teve consideráveis consequências na história ulterior da humanidade. De um lado, as cerimônias de renovação se tornam móveis, destacando-se do quadro rígido do calendário. De outro lado, o rei se torna, de certo modo, responsável pela estabilidade fecundidade e prosperidade de todo o cosmos. O que equivale a dizer que a renovação universal se torna solidária não mais com ritmos cósmicos, mas com as pessoas e os eventos históricos. E aqui nós temos uma nota bem interessante. Ele diz: É nessa concepção que encontramos a fonte das futuras escatologias históricas e políticas. Efetivamente, chegou-se mais tarde a esperar a renovação cósmica ou a salvação do mundo através do aparecimento de um certo tipo de rei, herói ou salvador, ou mesmo de um chefe político. Embora sob um aspecto fortemente secularizado, o mundo moderno ainda conserva a esperança escatológica de uma renovação universal, efetuada mediante a vitória de uma classe social, ou mesmo de um partido ou de uma personalidade política. Por um lado, sempre reforça aquilo que eu sempre digo aqui, né, que o mundo moderno precisa agir sobre estruturas míticas, precisa se basear em estruturas míticas, inconscientes. Embora que fique claro, o resultado seja completamente outro, de que essa colonização de estruturas tradicionais é feita com vistas a produzir um outro tipo de homem, um outro tipo de experiência, um outro tipo de existência, um outro tipo de destino do ser humano. Não é aquele mesmo do mundo tradicional. Sim, o oposto. Vou passar para essa parte aqui, ó. Mas o que importa na nossa pesquisa é o fato de uma grande diferença de estruturas socioeconômicas e a variedade de contextos culturais. Os povos arcaicos pensam que o mundo deve ser anualmente renovado, que essa renovação se produz obedecendo ao modelo, a cosmogonia ou o mito de origem, que desempenha o papel de um mito cosmogônico. O ano, evidentemente, é diversamente compreendido pelos primitivos, e as datas do ano novo variam segundo o clima, o meio geográfico, o tipo de cultura, etc. Trata-se, contudo, sempre de um ciclo, isto é, de uma duração temporal que tem um começo e um fim. Ora, no fim de um ciclo e no início do ciclo seguinte, realiza-se uma série de rituais que visam a renovação do mundo. Como já dissemos, essa renovação é uma recriação efetuada segundo o modelo da cosmogonia. Os exemplos mais simples são encontrados entre os australianos. Trata-se dos mitos de origem, que são anualmente reatualizados. Os animais e as plantas, criados in illo tempore, isto é, nos primórdios, pelos entes sobrenaturais, são ritualmente recriados. Em Kimberley, as pinturas rupestres, que se acredita terem sido pintadas pelos ancestrais míticos, são repintadas a fim de reativar o seu poder criador, tal e qual se manifestou pela primeira vez nos tempos místicos, no início do mundo. Eu acho muito, muito interessante isso. Esse exemplo me permite também fazer uma referência a um outro aspecto que também é central no meu trabalho, que é a questão das marcas que o homem deixa na matéria, gravam sua memória na matéria. O contexto de origem da escrita, o que precede a origem da escrita, que preludia a escrita, é um contexto em que o registro ele tem sempre uma multidimensionalidade. Não é só o que está escrito que importa. Não é só o que está gravado que importa. Mas onde está gravado? Quando foi gravado? Quando se vê ou se lê? Essas técnicas pelas quais os seres humanos gravam as coisas na rocha, na madeira, na terra, correspondiam a técnicas que podemos chamar de mágicas. Mágica em sentido elevado, inclusive. Sempre foi assim. Portanto, não apenas uma forma de comunicar às gerações futuras, comunicar algo às gerações futuras, mas o modo de investi-las de um poder, do poder contido nessa técnica mesmo. Faz todo sentido, portanto, que com o avanço da modernidade e com a dessacralização do mundo, que não começou há 5 séculos apenas, mas é um processo muito longo que começa lá atrás, a escrita é também dessacralizada. Tudo que passa a importar é apenas o significado abstrato do signo. A escrita se torna simplesmente digital. Agora ela só transmite informação. No máximo, mas ela perdeu o seu poder eficaz. Bom, eu prometi que falaria desse capítulo, mas ele é muito longo e eu estou demorando muito nos comentários. Então, vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui. A gente continua essa leitura em outra oportunidade. Pretendo fazer bastante live a partir do ano que vem. A gente vai continuar esse texto aqui, que eu acho que é bem interessante e ajuda a fazer muitas pontes aí para que a gente vem trabalhando há muito tempo. Então, obrigado a todos que assistiram até aqui. Deixem o like, por favor, ou não, se não gostaram. Fiquem com Deus e até mais.